edital dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, estou por abertos os trabalhos da sessão extraordinária do dia 28 de janeiro de 2015. Convido os nobres vereadores para que de pé rezemos um Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Não vai ter apreciação e votação da ata anterior, porque eu vim invitada em recesso e ela não conseguiu fazer a outra, daí vamos aprovar na próxima sessão. Abro os trabalhos relativos à hora do expediente e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal.
Convocação, senhor vereador, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Montreal do Sul, nos termos do artigo 100º do regimento interno desta casa, convoca a vossa senhoria para a sessão extraordinária marcada para o dia 28 de janeiro de 2015, às 7h30, para deliberar e votar a seguinte matéria. Projeto de lei número 001/2015, de 15 de janeiro de 2015, autoriza a contratação emergencial e dá outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações. Monte Belo do Sul, 26 de janeiro de 2015, vereador Tiago Lazzarotto, presidente. Agora, então, o ofício do prefeito.
Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício recebido do prefeito.
No ofício gabinete número 006/2015, Monte Belo do Sul, 22 de janeiro de 2015. Senhor presidente, tenho a presente o fim específico de responder seu ofício número 004/2015 em relação ao parecer jurídico de assessoria legislativa datado de 16 de janeiro de 2015, bem como ao parecer da Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento deste legislativo, tudo em relação ao projeto de lei número 001/2015 de iniciativa executiva. Pois bem, antes de entrar na questão administrativa, legislativa, da ordem estritamente legal sobre atos executivos legislativos que dizem respeito ao projeto de lei em debate, necessário, imprescindível e oportuno se faz abordar o conteúdo extrajurídico firmado pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, Dr. Gilmar Estelo. Edital se faz necessário para que esta presidência, na condição de administradora dos atos e funções de seus servidores, sujeitos aos deveres e punições da lei do servidor público, passa a ficar atenta sobre a conduta de seus servidores, na medida em que não é dado a ninguém, e muito menos a um servidor público, como no caso de seu assessor jurídico, extrapolar nas funções para não se saber em nome do que se dar o direito de ofender o chefe do Poder Executivo e, por via de consequência, toda uma equipe de servidores executivos. Senhor presidente, a leitura do parecer jurídico dá conta de que seu assessor jurídico extrapolou os limites e sua função da educação e do respeito ao fazer em seu parecer jurídico afirmações graves de cunho pessoal funcional ao mandatário do município, dando-se o direito de forma absurda, mesquinha e deselegante de ofender tal autoridade pública. E isso é o que se extrai facilmente da leitura das adjetivações acusatórias, desabonatórias em relação ao senhor prefeito municipal. Estaria administrando o município, beirando as afirmações feitas por aquele servidor público ao condenação. Por óbvio, não é competência do assessor jurídico da Câmara de Vereadores julgar a convivência dos atos administrativos do prefeito municipal e, a partir de tal perspectiva, fazer as acusações como estão no parecer do chefe do executivo. Não demonstrou nenhuma agilidade na e a realização de concurso para provimento de cargos efetivos, de que isso seria uma flagrante falta de planejamento administrativo, que a falta de planejamento é tão grande que referido projeto de lei encaminhado em regime de convocação extraordinária em pleno período de colheita do motor econômico do município, qual seja a uva, que o projeto demonstra flagra, burla e a Constituição Federal. É claro que não se vai aqui responder a tais acusações e impropérios que afrontam os mais elementares princípios da boa educação e dos limites funcional. Eis que seu assessor jurídico sequer merece nosso respeito em função de sua postura, e muito menos porque não se tem o dever para tanto. Mas o que se pode fazer é aqui se faz é a presente observação para que Vossa Excelência, na condição de presidente desta casa e contratante detido servidor, o alerte de que o executivo não tolerará esse tipo de comportamento e, se necessário, no futuro tomará as devidas providências judiciais contra tais tipos de infames acusações. Aliás, aproveita-se para alertá-lo, senhor presidente, de que este seu servidor deveria ser o último a dar o direito de falar em competência e legalidade. Eis que, como deve ser de seu conhecimento, mas se não é, passará a ser tal servidor agora do Legislativo, no passado, por muitos anos enquanto servidor do Executivo, aonde por muitos anos serviu também como assessor jurídico. Não via nem nada de errado nas contratações emergenciais do mesmo estilo e pelos mesmos motivos do agora projeto de lei número 01/2015. E, como se sabe, nunca se preocupou em acusar os prefeitos que serviam como sendo maus administradores por precisarem fazer contratações emergenciais. E, pois, por não fazermos concurso público, o que não é o caso dessa gestão que o está fazendo. E, por último, queremos lhe lembrar que este mesmo servidor, na condição de assessor jurídico do Executivo, o que é muitíssimo grave, embolsou dinheiro que deveria ter depositado nos cofres públicos, o que por si só fala de que tipo de profissional está lhe assessorando, e se dando o direito de atacar pessoal e funcionamento ou mandatário municipal. Atitude aquela de desembolsar dinheiro, que faz com que, inclusive, nosso antecessor, senhor Adenir Dalé, tivesse que devolver dinheiro aos cofres municipais no ano que passou, 2014, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado e confirmado pelo Poder Judiciário, em atitude, inclusive, que se constitui, por enquanto, em tese, no crime de apropriação indébita. Portanto, o senhor presidente, através destas breves e necessárias considerações forçadas a serem feitas devido à extrapolação aos limites funcionais e à boa educação do seu servidor, aqui mencionado, rogamos que Vossa Excelência fique atenta e tome as devidas providências sobre tal episódio, no mínimo reconhecendo ao seu servidor que se atenha às suas funções, bem como lhe alertando para depois num alegar desconhecimento de que novas posturas ofensivas como a do parecer agora sob comentado nos obrigarão a tomar as medidas judiciais cabíveis contra o mesmo, o que em nome da harmonia é necessário, respeito entre os poderes institucionais municipais, esperamos ser evitado. No que diz respeito ao exame jurídico, pedido de informações e documento do parecer jurídico quanto à comissão parlamentar, temos a lhe informar. 1. Mais uma vez, o pedido do impacto financeiro e orçamentário das contratações propostas, assim como foi feito em algumas vezes anteriores, mais uma vez se diz que isso não é necessário porque não se está criando um novo cargo e ou uma nova estrutura administrativa. De qualquer sorte, para evitar delongas desnecessárias em torno do questionsculas, segue como o presente tido documento. Então, está aqui o documento. 2. Sobre a cópia do edital do concurso, com todo respeito, essa peça não é necessária para a apreciação e aprovação ou não do projeto, já que não há relação entre uma coisa e outra. Até porque aqueles que vierem a passar no concurso não serão nomeados para substituir funcionário em férias, em licença-prêmio, licença-saúde ou qualquer outra, pelo óbvio ululante. E isso pelo simples fato de que não se nomearia um servidor efetivo para um lugar onde há um servidor nomeado e que apenas por uma questão momentânea e contingencial se afasta do servidor. Não fosse assim, ou seja, caso se nomeasse um servidor concursado para exercer a função de quem sai em licença, na volta do licenciado, ter-se-ia dois servidores para a mesma função, atitude que aí sim representaria incompetência e leviandade administrativa. É por isso que existem as contratações emergenciais, para suprirem necessidades pontuais e temporárias. De qualquer sorte, a cópia do edital está no site da Prefeitura Municipal, podendo ser acessado pelos nobres edis, como por qualquer pessoa, evitando gastos com xerox. 3. Sobre o funcionamento da relação dos inscritos no concurso, com todo respeito também, esta não tem qualquer relação ao projeto de lei em debate. Para que serviria para apreciação da necessidade da contratação emergencial proposta sobre o nome de todos os inscritos? Qual o objetivo legislativo em relação a isto? De qualquer sorte, informamos a Vossa Excelência que o Executivo não tem a relação com os nomes dos inscritos, eis que o concurso está a cargo em todos os seus atos da Fundergs e, aliás, o Executivo faz questão nem ele de ter o nome dos inscritos, porque a ele também não interessa tal relação, eis que o concurso deve seguir com a máxima lisura. Afinal, por que se quereria saber nome de inscritos? Assim, o Executivo não pode fornecer algo que não tem e que não interessa ao projeto de lei e nem ao resultado do concurso qualquer contratação. 4. Sobre o pedido de cópia da solicitação de licença-prêmio dos servidores Marinês Berceles Anquete, Marciana Perintasca e da informação sobre a real necessidade da contratação de professores, temos a lhe informar. A. Não há pedido de licença-prêmio e pedido de a pedido das servidoras, pelo que o documento solicitado não existe. Como foi informado por elas aos edis, a licença foi concedida de ofício de acordo com o Decreto Executivo número 051/2014, cópia em anexo, que regulamentou a matéria. Trata-se de ato de administração que visa salvaguardar os interesses da administração, já que existem dezenas e dezenas de servidores que estão acumulando tal benefício ao longo dos anos, cuja atitude no futuro poderá levar a grandes problemas ao serviço público e mesmo aos cofres públicos, já que, como vem decidindo a Justiça Gaúcha, as licenças-prêmios não gozadas devem ser indenizadas ao final da atividade funcional, o que seria um caos para os cofres municipais, representando milhares e milhares de reais no futuro. Levando em consideração a realidade acumulada de tal benefício por muitos servidores até hoje, assim o Executivo vai em defesa do dinheiro público e, para se evitar um colapso futuro, como se disse, administrativo, funcional, financeiro, exercer seu direito de dar a licença de ofício não apenas no caso daqueles servidores, como no futuro, pontualmente e na medida da oportunidade e conveniência administrativa a outros servidores. B. Sobre a real necessidade da contratação de professores, o que foi exposto na justificativa do projeto, no projeto já dá a resposta. De qualquer sorte, a justificativa é a única possível. Sem a contratação de professores para substituir os em licença, não tem como dar aula para os alunos. E é claro isso, seja por questão de lei, seja por questão do bom senso, não podem acontecer. Bom senso e legalidade que historicamente foi adotada em todas as administrações públicas até a atual, como aprovação no passado de projetos de lei de contratação emergencial no mesmo estilo, o que não poderia ser diferente agora. C. Sobre colocar um prazo no projeto de lei, entende o Executivo ser tal atitude inconveniente, já que o prazo será aquele da necessidade. Aliás, colocar um prazo como os edis quiserem em um projeto passado recente apenas poderia levar à necessidade de outro projeto de lei para a mesma emergência, caso o tempo da necessidade extrapolasse. Alguns colocado na lei de qualquer sorte, caso os edis queiram, poderão fazer uma emenda nesse sentido, mas que, por certo, apenas poderá abrir a necessidade de um novo projeto para renovar a possibilidade de contratação pelo mesmo motivo pontual do projeto agora sob exame. Sendo que tínhamos para lhe informar, apresentamos nossas considerações institucionais respeitosas. Cordialmente, Lírio Turi, Prefeito Municipal. Então, acompanha aqui os pedidos.
Queria dizer que a gente vai colocar em votação esse projeto sem o parecer jurídico, porque o nosso assessor jurídico está de férias e não conseguimos contato com ele, mas pensando na agilidade do projeto, pela urgência que ele tem, decidi fazer essa sessão mesmo sem o parecer jurídico. Se ele posteriormente quiser mandá-lo, leremos em outra sessão. E então peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão.
Parecer da Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento. em análise ao ofício do gabinete número 06/2015 do senhor prefeito municipal de Iriuturi, protocolado na casa sob o número 006/2015, no que diz respeito à resposta de nosso parecer relativo à Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento e não Comissão Parlamentar. Como citado o referido ofício, temos que comentar o seguinte. 1. Embora o senhor prefeito municipal afirme não ser necessária a apresentação do impacto financeiro e orçamentário para o projeto de lei em discussão, entendemos que é extremamente importante sua apresentação em virtude de que o Poder Executivo estará pagando novos funcionários, já que propõe licença-prêmio a funcionários ora alocados em seus cargos e estes, saindo, continuarão recebendo seus salários normalmente e os contratados também receberão assim, é evidente e lógico, entendendo esta comissão, que não são apenas questiúnculas, e sim necessidades. 2. Não nos causa maiores sustos o descaso do senhor prefeito municipal com esta casa, já que vem tratando este poder legislativo como qualquer pessoa, como formulado em ofício acima citado. Ora, não queremos ser melhores ou maiores do que ninguém. É apenas o fato de sermos respeitados e reconhecidos como um poder legal e constituído e com um pleno poder fiscalizador. O fato da solicitação de cópia do edital é termos comprovação da abertura do tão esperado concurso público, que há tempo estamos cobrando sua realização, e também não nos parece desnecessária a solicitação com a intenção de sabermos quais as intenções do Poder Executivo. Quanto aos novos cargos que pretende implantar na administração, assim não nos parece irreal o fato de querermos estas informações diretamente do senhor prefeito municipal. E diga-se de passagem, o que é um gasto a mais de xerox perante o valor não utilizado e devolvido por este poder aos cofres públicos. Na questão da solicitação de nomes dos inscritos, esta comissão apenas quer complementar as informações e, no mínimo, o Poder Executivo deveria mandar o número de inscritos em cada cargo para justamente avaliarmos o interesse da população em participar do concurso nesta questão. O que percebemos, novamente, é a questão do descaso com este poder. E se não interessa ao Executivo encaminhar tais informações, a nós também não interessa dar maiores informações acerca dos porquês de nossas solicitações. A título de informação, também ao Executivo Municipal, queremos orientá-lo a verificar o nome da empresa que realizará o concurso público, já que a Fundergs, como citado no ofício, é apenas um órgão do governo estadual ligada ao esporte e lazer. Referente ao assunto do pedido das cópias de licença-prêmio de duas servidoras, sobre a tal necessidade das contratações, obteve esta comissão resposta ao senhor prefeito que não satisfaz nossas expectativas de resposta, ou seja, o executivo foge da resposta quando indagado sobre o artigo 95 da lei municipal número 366, em que cita que a licença-prêmio deve ser solicitada pelos servidores, entretanto usa essa mesma lei para continuar comunicar aos servidores que sua licença-prêmio se detém em decreto criado pelo próprio administrador, passando por cima da lei, sendo que, para nós legisladores, a lei aprovada pela Câmara Municipal é superior a um decreto decreto imposto pelo prefeito que diz ser algo de que regulamenta ou que já está regulamentado. Assim entendemos que como admitido pelo senhor prefeito municipal, não existe comprovante de pedido de licença pelas professoras, pelo que entendemos a não necessidade da contratação de novos, já que estas estão no cargo e não querem usufruir das licenças no momento. Nesse sentido, o fato que nos causa curiosidade é o relato destas servidoras. A primeira diz ter solicitado licença em meados do mês de setembro de 2014, por necessidade ele foi negado. E a segunda, que tem 40 horas faltando-lhe um ano de aposentadoria, que ele foi dado licença-prêmio referente a 20 horas, ou seja, essa última ficará 20 horas no trabalho durante um ano e no ano que seria de sua aposentadoria terá que cumprir as outras 20 horas. Isso é, no mínimo, estranho para a justificativa apresentada pelo senhor prefeito, que diz que seu ofício que está dando a licença, as licenças de acordo com a conveniência administrativa. Perguntamos, o que seria esta conveniência? Como estas duas servidoras, enquanto existirem dezenas e dezenas de servidoras, como citado no ofício, por que possivelmente estaria disposto a tirar estas licenças? Fato é que não existe uma justificativa possível dada pelo senhor prefeito municipal, pois se esta segunda servidora foi requerer tão logo sua aposentadoria, certamente solicitaria a sua licença-prêmio também. Avaliando estas questões pontuais, esta comissão entende que, para não prejudicar o início do ano letivo, este processo, após aprovado, seja remetido para avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério Público com extrema urgência, a fim de que possam tomar as medidas cabíveis e, se for o caso, reverter o que foi realizado até o presente momento, todavia, embora aprovado o projeto de lei em pauta. Nossa sugestão é a de reconsideração, é da reconsideração ao seu prefeito municipal quanto às duas licenças-prêmios da senhora Marciana Perintasca e Marinês Berceles Anquete, evitando as contratações dos professores sugeridas pelo projeto de lei número 001/2015. Para os demais cargos citados no projeto em pauta, não temos nada de objeções. Esse é o nosso parecer. Monte Belo do Sul, 28 de janeiro de 2015. Vereador Álvaro Manzoni, presidente. Vereador Daís Secone, vice-presidente. Vereador Aristides Fantin, relator.
Bom, coloco o projeto em discussão. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, e depois em votação.
Senhor presidente. Senhor presidente e caros colegas, eu acho que depois de meia hora de leituras de um lado ou do outro, eu acho que não tenho o que falar. Eu apenas queria fazer um comentário que, em relação às licenças prêmios, nós temos colegas de Câmara que se interessam tanto que se dão ao luxo de ligar a servidores propondo ações contra o prefeito. Eu acho que tanto dos dois lados falam em lealdade, falam em trabalhar em conjunto. Eu acho que trabalhar em conjunto é fazer as coisas certas e debater aqui. Agora, é que nem tanto se fala em boatos. Eu acho que antes de pensar de fazer as coisas sorrateiramente, temos que debater aqui as coisas. E as licenças-prêmio, quer queira, quer não queira, o prefeito tem o poder de dá-las ao servidor a hora que ele bem entender. Se elas concordam ou não, é um caso delas pensarem judicialmente sem problema. Mas o prefeito tem esse poder. Eu acho que depois de tudo que foi lido ali, não tem mais o que falar, só isso.
Janete, quer falar mais alguma coisa?
Além
Sabemos da grande necessidade, sim, do contrato dos professores, porque as aulas estão reiniciando na próxima semana, né, e como dizem aparecer naquele ofício, o que serão as escolas sem o professor, né? Então nós sabemos da grande necessidade. Com relação às licenças premium, acho que está muito bem explicado que necessidade urgente, porque futuramente iria dar problema aos cofres públicos, isso nós todos entendemos, é óbvio disso. Então eu vejo como louvável a atitude do senhor prefeito, independente do que é percebido por parte do funcionário. Então eu não quero, como professora também, não quero, né, dizer que as profs não têm seus direitos. Então, uma vez que se sentiram, né, lesadas, né, que busque seus direitos. Porque com relação a pedidos, você sabe muito bem, coloquei na última sessão que também fui uma pessoa que fiz solicitação, não tive êxito, né, e também não por causa disso deixei de respeitar, porque enfim são autoridades, né, se eles tivessem visto no momento a oportunidade de ceder, de me dar a licença, com certeza teria gostado muito. Mas nem por isso deixei de respeitar, de fazer meu trabalho dentro da minha profissão. Então, quanto a isso, vejo as profs, né, se sentirem lesadas, que busquem seus direitos. Mas também, complementando o que o nobre colega colocou anteriormente, acho que não cabe a nós pressionarmos, no caso, os funcionários que receberam os seus direitos. Porque eu fui informada por uma colega minha que foi buscada por telefone para que se colocasse contra a colocação, contra as licenças concedidas. Então, acho que não é cabível a nós funcionário aqui do Poder Legislativo de chegar a pressionar um servidor que recebeu sua licença. E isso foi a própria servidora que me fez a colocação, né, que recebeu uma ligação pedindo se estava satisfeito. Acho que não é direito nosso buscar se está satisfeito ou não, né? Então essa pessoa felizmente está muito satisfeita, sim, e o nobre colega deve estar ciente, né, que ela mesma fez a colocação de que eu no passado precisei e não fui atendida, e por incrível que pareça, por coincidência, ela fez a mesma colocação que eu fiz aqui na sessão. Então acho que eu peço encarecidamente, gente, vamos observar o respeito, a dignidade. Vamos dar direito a quem está à frente do poder que exerça suas devidas funções. E as pessoas lesadas, com certeza, podem buscar seus direitos. Mas acho que eu tenho que tomar muito cuidado nesse sentido. Vamos dar o respeito, o devido respeito a todos. É que realmente é uma coisa muito constrangedora, né? Onde podia ter sido aprovada na outra sessão por causa do impacto financeiro, que sabemos que não havia necessidade, né, porque é estar colocando pessoas para substituir esses que já estavam. Então, na verdade, acho que bom senso fica bom para todos nós. Essa seria a minha consideração.
Eu apenas, no meu ponto de vista, digamos, tem vários servidores, né? Temos vários professores, né? Então, era ver aqueles que tinham interesse em pedir a licença prévia, né? Não direcionar. De repente, essas não queriam e tinha outros que queriam, né? O meu ponto de vista seria isso, né? Então, né?
Isso,
se for no caso do impacto financeiro, digamos, de lá na frente não criar problemas, né? No orçamento da prefeitura, no caso, né? Como que está dizendo o prefeito, né? Então, na minha opinião, era só isso, né? Ver. De repente, tem outros professores que queriam, né? E por quê? Justamente essa.
E se de 20 funcionários nenhum quisesse, teria que manter a situação.
Ah, mas então, mas aí está direcionando.
É,
calma, Janela. Ali está direcionando.
É direito do funcionário que irá quando ele pede.
Vamos ser bem claro que ali está
direcionando. É direito, como eu não tive.
Mas é direito do prefeito negar.
Eu acho que vocês têm um exemplo muito concreto que nem precisa ficar debatendo.
É direito do prefeito negar. É direito dele negar.
Pimenta nos olhos dos outros acolhidos. Só isso vocês têm que entender.
Eu acho que não adianta ficar discutindo isso.
Não é. Não é certo.
presentes. Atos presentes. Isso.
Pelo falta. Terceiro ano, nós estamos no mesmo.
Sempre no mesmo.
Bom, eu acho que se depois tiver mais alguma colocação da parte jurídica, como eu falei, será, vem pela casa, então dou por encerrado essa sessão. Não havendo mais matéria para ser deliberada, encerro esta sessão extraordinária, agradecendo a todos por terem atendido a convocação, lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 18 de fevereiro de 2015.